pelos dois, no caso o Lucas e o Felipe, eu lembro que eles eram pequenos, eles ficavam indignados, e a gente partia assim, o mais certinho, aí eles brigavam para ver quem escolhia primeiro. E aí o que escolhia primeiro sempre pegava o pedaço maior, mas era tudo igual, não, mas era maior e o outro ficava revoltado. Então a gente falava que eles tinham que bater para o ímpar, só que o Felipe sempre ganhava, então o Lucas se recusava a bater para o ímpar, porque o Felipe ia ganhar, ia ser o segundo, eu ia partir o bolo, o Lucas ia pegar o pedaço menor, mesmo que fosse frações. Aí nós inventamos um esquema que era o seguinte: sorteava quem iria partir o bolo. Aí o Lucas, então, caía, ou o Felipe caía, e eles ficavam lá. E aí partia o bolo, colocava dois pedaços, ficava olhando, aí ia lá, pegava mais um farelinho, punha de cá, e aí olhava, tirava metade do farelinho, punha de cá de novo, até que ele tivesse certeza que os dois pedaços estivessem exatamente igual, para que o outro não tirasse vantagem sobre ele. É o conceito de justiça, né? Não é justo que ele fique com mais, não é justo que eu fique com menos. E essa noção de justiça é algo que Deus colocou no nosso coração, é algo que Deus colocou no mundo, um anseio por justiça. E a palavra de Deus está cheia de passagens: o Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca justiça. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu que tens feito coisas grandiosas, quem se compara a ti, ó Deus? Em toda parte da Bíblia a gente vê a exaltação da justiça de Deus. Em Romanos 14, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A justiça está presente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, por toda parte, Deus quer estabelecer o seu reino de justiça. Justiça é algo próprio do caráter de Deus, e Ele nos desafia: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, as coisas do dia a dia, vão ser acrescentadas. Justiça é algo chave no reino de Deus. Quem aqui já foi injustiçado alguma vez? Deixa eu ver, eu já fui injustiçado. Por um professor, não é? Tudo bem que você não estudou, mas você merecia uma nota maior, não é verdade? E você ficou revoltado com o professor, ou na distribuição de algum lanche, de algumas balinhas, quando joga aquelas balas para cima e sai todo mundo voando para pegar a bala, e você se sente injustiçado porque você só pegou duas e o cara do lado está com o braço cheio assim, e você fala: pô, me dá uma aí. Ah, otário, eu não, eu que conquistei isso aqui. Ah, mas não é justo. Não é assim que a gente fica? A gente sempre quer a justiça. Quando numa partida de futebol o seu time é roubado, né? Todo mundo aqui já teve essa frustração. Eu lembro quando eu tinha 13 anos de idade, e olha, já tem bastante tempo, né? Está indo para quase 40 anos. Eu lembro direitinho, eu assistindo o jogo Cruzeiro e Vasco, final do Campeonato Brasileiro. Era tanta catimba, naquela época, hoje não tem mais isso, mas naquela época era tão catimbado, que a diretoria do Vasco, que era assim com a CBF, falou que o Mineirão não tinha condições de sediar a final do campeonato. E o presidente do Cruzeiro falou assim: a gente ganha em qualquer lugar. Então, o campeonato foi disputado no Maracanã. Olha que loucura. E fomos lá para o Maracanã, e o Cruzeiro precisava de um empate. O Vasco saiu na frente, e o Cruzeiro vai e faz um gol de cabeça. Uma bola linda, um cruzamento na área, o cara cabeceia, todo mundo sai vibrando e o juiz: não foi gol. Por que não foi gol? Não foi gol. Continua o jogo. Não, mas por que não foi gol? Simplesmente ele anulou o gol sem nenhuma justificativa. Gente, eu berrava na frente da televisão. Eu berrava, eu dava murro na televisão. Eu fiquei irado, eu fiquei transtornado. Isso não é certo. Alguém vai intervir, alguém vai fazer alguma coisa. E aí isso virou notícia o dia inteiro, a semana inteira. E todo mundo perguntava para o juiz, por que você anulou o gol? E ele ficava bravo e não respondia, nunca respondeu. Já morreu, graças a Deus, né? Mas se você digitar Cruzeiro e Vasco, 1974, cara, você vai ver. Escritos e escritos até hoje sobre a injustiça. Eu sei que os atleticanos têm também sua com São Paulo, né? Aquela coisa horrorosa com o Flamengo, e aí vai. Injustiça é algo que arrebenta com a gente. Mas essas coisas exteriores, como um jogo de futebol, como um punhado de balas, é uma coisa. Mas quando a gente pensa em coisas mais sérias, então, quando nós somos injustiçados nas coisas mais profundas, e o clamor por justiça vem gritando dentro de nós, possivelmente aqui nesse salão, vários filhos que sofreram injustiça com o pai. Quando Deus criou a família, ele criou a figura do pai para que o pai representasse o amor que Deus tem por nós. Então aquela criança cresceria num ambiente de amor, de cuidado, de proteção, e ela entenderia que o nosso Deus é como o meu pai, e amaria a Deus como amo o pai, e entende que é amado por Deus como o seu próprio pai biológico ama. Mas talvez você foi roubado disso. Talvez você cresceu sem pai. Talvez seu pai abandonou quando era criancinha. Sei de alguns aqui que estavam na barriga da mãe quando o pai saiu de casa. E você olha à sua volta, tantos têm pais e você não tem, isso não é justo. Ou pior ainda do que isso, pais que abusam dos filhos. Se fosse uma coisa rara, ótimo, mas infelizmente não é. Crianças que são abusadas. Já imaginou um pai que deveria proteger e guardar é justamente aquele que vem e violenta? Quer tirar proveito do próprio filho, da própria filha? E fica dentro do coração um clamor por justiça. Conheço casos de jovens que processaram os pais por causa disso, por causa de abuso. E não é um abuso que terminou quando tinha 5, 8, não. Já na juventude, o pai continuava cercando e abusando e violentando a filha. Processos e mais processos na justiça por causa disso. E o pior é que a justiça não condena. O cara arruma os seus esquemas, paga não sei o quê e sai livre. E ainda ri na sua cara. Seu pai. Cadê a justiça? Onde está a justiça numa situação como essa? Temos também situações não tão graves como essa, mas quem nunca foi traído por um amigo? Alguém nunca foi, nenhum amigo nunca me traiu, nunca tive essa decepção. Um ou outro, uma mão levantada aqui e ali, no geral, todos nós já tivemos a decepção, já tivemos essa traição. E você ficou vendido ali, foi humilhado pela turma. Todo mundo foi numa direção e você sobrou, ninguém te avisou e todo mundo... Você já sobrou assim? Eu já, várias vezes. Eu lembro, eu estudava, morava em Brasília, estudava numa escola perto de casa, e tinha três caras que resolveram, não sei porquê, eram até meus amigos, mas resolveram cometer injustiças comigo. Bullying, já ouviu falar de bullying? Pois é, eu já fui bulliado, né? Não é bulinado não, tá? Bulinado é outra coisa, eu já fui bulliado. Eu lembro que eles ficavam no meu caminho para casa e eu tinha que passar por eles. E eles adoravam me bater. Mas eu não levava fácil não, né? E batia de volta. Mas eram meus amigos, eu não entendia isso. Vai ver que eu era um otário, né? Pode ser. Mas a gente andava junto, jogava bola junto, mas final de escola, eles montavam um esquema para me pegar. Eu lembro uma vez, dois deles foram embora e um ficou me perseguindo, assim, eu andava e ele atrás de mim, mexendo comigo, me chutava, sei lá. Aí uma hora eu virei, dei uma voadora, não dessa cinematográfica, né? Mas eu dei uma, sei lá, como uma voadora no peito dele, ele caiu no chão assim, eu falei, meu Deus. Que isso? Para que isso? Que injustiça? Para que isso? Por que que me escolheram para isso? Eu não mereço um trem desse. Mas eu lembro um colega meu ficou injuriado comigo, porque tinha uma menina muito bonita na sala, muito bonita, lembro até hoje, Maristela. Menina extraordinária. E a maior aposta da sala era de quem a Maristela gostava, né? De quem a Maristela gostava. E tinha um garoto lá que ele tinha certeza que era ele. Sou eu. Né? Sou eu. Com certeza, o jeito que ela me olha, não sei o quê. Isso, gente, 11, 12 anos, tá? Para vocês localizarem aí. Eu lembro que teve uma festinha uma vez e os rapazes iam lá e convidavam as meninas para dançar. Era sempre assim. Mas nesse momento lá, alguém falou assim, agora vai ser o contrário, os homens vão sentar e as meninas vão chamar. E nenhuma menina se levantou. Aquele constrangimento, aquela coisa esquisita, todos os homens sentados, de repente, a musa se levanta, a Maristela se levanta, e ela vem atravessando o salão, e aquela... E ela me escolheu. Oh, glória! E aí eu levantei e dançamos no salão sozinhos dois. E todos os homens atrás de mim. Isso é uma injustiça, não é? Talvez seja isso porque eu apanhava tanto, né? Mas a verdade é que todo mundo já se sentiu injustiçado com os amigos. Às vezes uma trairagem daquelas terríveis. Injustiça está presente nos nossos dias sempre. E nos negócios, no seu trabalho? Você já foi injustiçado no seu trabalho? Você trabalhou igual um cão, fez tudo direitinho, e aí vem um safado sem vergonha e assume todo o crédito pelo seu trabalho? E com a maior cara lavada ainda dá um sorrisinho para você assim de lado e recebe todo o louvor, recebe toda a honra, às vezes até uma recompensa financeira. Você já se sentiu injustiçado no seu trabalho? Ou às vezes um chefe que te persegue? Talvez você esteja vivendo essa situação hoje. Um chefe maldito, que não dá sossego, ou um professor que te marcou, e aí qualquer coisa que acontece é com você. Você já se sentiu assim? Ou às vezes, numa negociação, o cara te passa a perna, ou um sócio que te rouba. Quantos já foram traídos por um sócio? É impressionante a quantidade de gente que quebra a confiança. E o nosso coração fica moído, nosso coração fica pesado, entristecido. E muitas pessoas nem se recuperam. Passam uma vida inteira carregando pesos de uma traição. Falando em traição, quantos não foram traídos aí? Quantas histórias mais absurdas de traição no casamento? Histórias de traição no namoro. Outro dia tratava com uma esposa que tinha sido abandonada pelo marido. Ele viajava muito, arrumou alguém pelo caminho e largou ela para lá. E já tinha quase um ano que ele morava com essa outra pessoa e a esposa desmoronou, desmoronou. E graças a Deus, uma das nossas células acolheu e ela veio, teve um encontro com Deus e a vida dela foi sendo reconstruída passo a passo. E uma das maiores dificuldades dela era lidar com o seu ex-marido. Lidar com ele porque como que ele pode fazer uma coisa dessa? O que que eu fiz para merecer isso? É muito injusto. Eu sempre amei, eu sempre cuidei dele, eu nunca olhei para outro homem. Por que que ele faz uma coisa dessa comigo e me abandona? E eu lembro um dos meus trabalhos com ela no aconselhamento, era para que ela liberasse o perdão para esse homem. Liberasse o perdão, ficasse livre daquele peso. Mas a dor era tão grande, a humilhação tão grande. E, além de tudo, o abandono, né? Não só o que tinha acontecido, mas agora viver o dia a dia sem a estrutura que o casamento oferecia. E quando ela estava começando a conseguir lidar com isso, de alguma forma misteriosa, Deus trabalhou no coração do ex-marido. E ele larga a amante e diz que quer voltar para casa. E aí foi outro drama para essa mulher. E ela me procura e fala assim, eu não sei o que fazer. Eu não dou conta, eu não tenho esse amor. Eu quero matar ele, eu quero esgoelar, quero cortar ele, né? Qualquer um de nós pensaria da mesma forma. E eu declarei para ela que ela era livre. Livre para não retornar ao casamento, ou livre para experimentar a graça restauradora de Deus na vida dela. E ela resolveu experimentar. E eu acompanhei esse casal algumas vezes, como era difícil. Como que a raiz de amargura vai tomando conta do coração. E o cara falava a esposa já explodia. O cara recebia uma mensagem, ela queria ver de quem que era a mensagem. E ele dizendo, assim eu não aguento, assim eu não dou conta. E eu expliquei para ele, cara, ela está te dando uma chance. Ela está te dando uma chance de restaurar o casamento. E se você se humilhar, esse casamento pode ser restaurado. E eu lembro da dor dessa mulher. Da dor para lidar com uma injustiça. No Antigo Testamento, a lei mosaica, a lei de Moisés dizia que aquele que foi pego em adultério deveria ser apedrejado. E é o que essa mulher queria. Nada mais justo, não é? O cara que faz uma cachorrada dessa, morra apedrejado e pronto, resolveu. Assunto encerrado. Ontem eu vi um filme que chama Um Ato de Liberdade, com o 007, não é um filme do 007, é um filme da Segunda Guerra Mundial, e é impressionante a família dele massacrada, e ele parte para a vingança, e quando ele resolve a sua vingança de uma forma cruel, ele termina olhando aquilo tudo, aquele massacre, e ele, para quê? Que justiça é essa? E dali o filme começa uma história extraordinária de redenção. Eu creio que, de alguma forma, a injustiça será reparada. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde a justiça esteja presente, em todos os relacionamentos, em todos os ambientes. Nós esperamos novos céus e nova terra, onde a justiça estará presente. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Para muitos de nós, quando lemos um texto como esse, em que Deus está dizendo, não procure vingança, não procure vingança, eu vou retribuir, eu sou o seu vingador. Me lembro anos atrás, no meu escritório de arquitetura, um cliente me contratou projetos, alguns projetos, e eu precisava do dinheiro porque meu filho, o primeiro filho, Lucas, estava para nascer, e ele não me pagava. E o ódio crescia no meu coração, porque as coisas não aconteciam, eu precisava comprar um berço, eu precisava pintar o quarto, eu precisava comprar um enxoval. E era muito dinheiro e o dinheiro não chegava, e eu ligava para ele segunda-feira. Os meses iam passando, estava na hora do filho nascer, e o dinheiro não chegava. E no meu coração eu odiava esse homem tanto. Eu queria matá-lo. Eu queria ir até ele, arrumar um esquema. Né? Só que ele morava tão longe, eu tinha que comprar uma passagem de avião. E eu não tinha dinheiro para comprar a passagem de avião. Mas eu bolava na minha mente, ah, se ele aparecesse por aqui, eu ia fazer uma tocaia, né? Eu ia contratar um hitman, ia fazer alguma coisa, mas ficar do jeito que estava, não ia ficar. O ódio vai crescendo dentro da gente. E eu brigava com Deus, e eu falava, Deus, não é possível uma injustiça como essa. Não é possível. E Deus me falava com toda clareza, eu sou o seu provedor. E eu respondia, Deus, o senhor já deu, a provisão já veio, o senhor já me arrumou os projetos, agora esse sem vergonha, salafrário, cafajeste, acho que são os termos que a gente pode usar aqui, né? É que está retendo a provisão do Senhor. E Deus me mostrou com toda clareza, você acha que um mero homem pode reter aquilo que eu tenho para você? Naquela hora eu vi que eu estava esperando o meu sustento das mãos daquele homem. Ele era o meu pastor. O engenheiro lá que estava me enrolando era o meu pastor. Naquela hora eu me arrependi diante de Deus e declarei que Jesus era o meu provedor, que tudo que eu precisava eu encontraria nele. E o próximo passo, então, foi passar a vingança que eu tanto queria para as mãos de Deus. Deus, está com você. Pega ele. Pega. Pega, Deus. Que coisa, né? Deus está dizendo, tudo que você está tentando fazer com as suas mãos me desagrada. A vingança é minha. A justiça, quem vai realizar sou eu. O que você precisa é me entregar e descansar em mim. Nós acabamos de cantar, né? Que o meu descanso é em teus braços. E é isso que essa passagem está querendo nos levar. Deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Aí vem a nossa parte. Ó Senhor, Deus vingador, Deus vingador, intervém, levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Estão rindo da minha cara, Deus. E você vai deixar por isso mesmo? Quando você se sente assim, sabe o que você está exigindo? Você está exigindo justiça. Eu quero então apresentar essa cadeira, uma cadeira, a cadeira do juízo. Pedi para o Daniel, você sobe com uma cadeira para mim? A cadeira do juízo é uma cadeira extraordinária. Todos nós temos esse anseio, como nós falamos, o anseio por um juízo, não é? Obrigado. E o que nós temos que fazer, então? A gente se assenta na cadeira e fica berrando. Vai, Deus. Faz a justiça. Exerce justiça, Deus. Não é possível. Olha lá, o cara continua ganhando dinheiro. O cara continua prosperando, Deus. Olha lá, o cara me traiu. E está lá de carro novo, Deus. Pega, Deus. Então a minha namorada, vagabunda, sem vergonha, está lá, está casando com um cara numa boa, Deus. Bota lepra, né? Câncer. Ô, gente, é ou não é? Porque não é possível, ela fez uma cachorrada dessa e vai ficar por isso mesmo? Vai ficar assim, na boa? E quando nós pensamos nos nossos políticos, né? Fazendo essas coisas terríveis. Outro dia eu conversava com um empresário da área de caminhões. Ele disse que o negócio dele faliu. Eu falei, por que faliu? Ah, por causa da Petrobras. Hã? E ele foi me mostrando a cadeia, a sequência de negócios que vão se desfazendo por causa dessa cachorrada da Petrobras. Oh Deus, faz alguma coisa. Que dê a justiça, Deus. Então essa cadeira da justiça, ela é criada por Deus. E esse desejo que você tem por justiça é algo legítimo. Às vezes a gente quer mais, né? Mas na lei mosaica diz olho por olho, dente por dente. Quer dizer, a retribuição é do mesmo tamanho da ofensa. Para mim está bom, não é? Ela me traiu, agora bota o namorado que vai trair para ela sentir como é que é bom, não é? O cara me roubou e está fazendo uma nova sociedade, oh Deus, dá um toquinho lá para o novo sócio dele roubar ele também. Elas por elas, justiça, Deus. Mas aí vem um clamor muito grande, uma frustração muito grande, quando você se lembra de algo. E eu queria que você abrisse no Salmo 51. Salmo 51, verso 3. E esse salmo diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, Deus, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença. E tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu a minha mãe. Já imaginou? E eu imagino você sentado nessa cadeira de justiça, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. E tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Quem se identifica com esses versos? Quem se reconhece como um pecador? O que que a Bíblia diz sobre o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. E eu sentado aqui nessa cadeira da justiça. Deus, faz a tua justiça. Porque se Deus fizer a sua justiça, e eu sentado na cadeira da justiça, o que que vai rolar? Sabe aquele, aquele barulhinho assim de mosquito no, na raquetezinha? Você e eu acabamos assim, ó. Dá uma olhada no começo desse salmo. Como é que Davi começa? Davi é o autor dessa passagem que a gente acabou de ler. O que que ele tinha feito? Ele tinha olhado para uma mulher. Ele já tinha a sua, mas ele olhou para uma mulher, desejou, mandou trazer, transou com ela, se satisfez, cometeu adultério na boa, um rei, maior cara lavada, tranquilo, dispensou a mulher de volta para a casa dela, tudo do jeito que eu quero. Só que a mulher engravida. Mas ela tinha marido, só que o marido estava na guerra. E aí a coisa ficou feia. E ele, tentando resolver o problema, manda chamar o marido da guerra para umas férias prêmio, para ele dormir com a esposa e todo mundo achar que o filho era da esposa, era dele mesmo. Mas o cara era tão honrado que ele dormiu numa barraca na porta de casa. Ele diz: eu vou dormir em casa, no conforto, com a minha esposa, enquanto os meus homens estão na guerra? Não, eu durmo aqui na minha barraca. plano não deu certo. O que que Davi faz? Manda uma carta, escreve uma carta, põe na mão dele e diz, entrega para o comandante. E na carta dizia, ponha o portador dessa carta na frente de batalha para morrer. Davi mata o cara. E agora que o cara está morto, a mulher ficou viúva, ele vai e toma a mulher para si. Pronto, tudo resolvido. Mas Deus pega ele de jeito. E quando ele está sendo moído por Deus, ele escreve esse salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina sabedoria. Purifica-me com hissopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Sabe o que, que Davi está pedindo aí? Davi está pedindo justiça? É isso que ele está pedindo? O que, que ele está pedindo? Está pedindo uma outra cadeira. Ele está pedindo a cadeira da misericórdia. Eu e você somos iguaizinhos a Davi. Quando Davi, naqueles salmos que a gente leu antes, e em tantos outros, ele declara a justiça de Deus. E em vários ele diz assim, até quando Deus vai deixar que os malfeitores tenham sucesso? Eu quero justiça, Deus. Você quer justiça? Mas quando Davi vê o próprio pecado, o que ele faz? Não, Deus. Eu quero misericórdia. Eu quero misericórdia. E essa cadeira da misericórdia, em Tiago 2, uma passagem tão linda, ela diz assim para mim e para você, quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que diz, não adulterarás, também diz, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus está dando um ensino aqui, um princípio, que nós temos muita dificuldade entendê-lo por completo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E quando um dia você entregou sua vida para Ele, você se assentou numa cadeira de misericórdia e recebeu misericórdia de Deus, o amor, o perdão. Você foi lavado dos seus pecados. Você foi limpo de uma vida imunda. Deus te perdoou. Mas quando você se lembra daqueles que te ofenderam, dos que te traíram, dos que abusaram de você, você quer sentar na outra cadeira. E você fica clamando de Deus, Deus, faz alguma coisa. Exerce a tua justiça. Pega, Deus. Mata. Espreme. Humilha. Machuca, Deus. Faz ele sofrer, Deus. Lembra do que ele fez? Não é possível que ele vai ficar assim, solto, livre, leve. Pega, Deus. Levanta-te, Deus, intervenha, que dê a vingança, não é assim? Mas a Bíblia, nessa passagem, está dizendo, se você não exercer misericórdia, também não receberá misericórdia. O que ele está dizendo é que você tem duas cadeiras, e você precisa escolher em qual vai sentar. Isso é falado em várias partes da Bíblia. A cadeira da misericórdia, ela é representada em várias passagens. Quer ver uma que nós cantamos aqui? Nós cantamos aqui o começo e o final da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Está lá, Mateus 6. Pai nosso, que estás nos céus, verso 9, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como o quê? Perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas da mesma forma que nós perdoamos quem nos ofende. Em outras palavras, Jesus está ensinando uma oração aqui que fala da cadeira de misericórdia. Deus, me perdoa, Deus. Da mesma forma que eu perdoo aqueles que me ofenderam. É a mesma cadeira, gente. Eu quero o seu perdão, Deus. E da mesma forma que o Senhor me perdoou, eu perdoo os demais. Então, Deus, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoei os outros. Em outra passagem, no capítulo seguinte, Mateus 7, verso 1 a 2, diz assim, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. É a mesma cadeira. A questão toda é que eu preciso escolher em qual cadeira que eu vou me assentar. E Jesus ilustra isso de uma forma extraordinária em Mateus 18. Queria que a gente abrisse para ler uma parábola tão linda. Ele está explicando como é o reino dos céus. O reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Sabe o que é acertar contas? Exercer justiça. Eu devo a alguém? Eu quero pagar. Alguém me deve? Eu quero que me pague. Eu quero acertar as contas. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo, então, prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo, o rei, teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Ele se assentou na cadeira da misericórdia e foi perdoado. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Como é que alguém paga uma dívida de dentro da prisão? Você me deve, não me pagou, e agora você vai pagar o preço. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes. E foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês. Se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Cara, que decisão difícil, hein? Na versão no grego, quando fala a dívida que ele tinha e a dívida que o outro servo tinha, ele dá os valores. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre os valores e no original fala: ele devia 10 mil talentos ao rei. E 10 mil talentos equivalem, cada talento, a 35 quilos e ali eram talentos de prata. Então, cada talento era 35 quilos de prata. Total, 35 toneladas de prata. Um quilo de prata está a 400 euros. O euro estando quase a R$5,00. Dá uma bagatela de 69.699.530 reais. 530 dá até para pagar. Essa era a dívida que ele tinha. Podia vender mulher, nem que fosse a Miss Brasil, né? Não ia dar para chegar nos 70. Esse era o tamanho da dívida que ele tinha com o rei. E o outro, quanto que devia para ele? Diz lá, 100 denários. O denário era uma moeda de prata e equivalia a um dia de trabalhador. Então, um dia de um trabalhador braçal, simples. Quanto que cobra para fazer faxina na sua casa? 100 reais? 70, 120, dia do pedreiro, de um servente pedreiro, alguma coisa em torno aí de 100 reais. Então, um denário era 100 reais. 100 denários é igual a 10 mil reais. Essa caixa branca aí é uma área que representa 70. Sabe quanto que 10 representa? Se eu fosse fazer um quadradinho igual ao lado, está lá. Eu pus. É um pontinho vermelho que está lá. Essa é a comparação. Imagina você sair de uma reunião em que você foi perdoado 70 milhões de reais e encontra um cara que te deve 10 mil, e 10 mil não é pouco. E o cara chega e fala assim, me perdoa. Eu falo, que perdoa? Você é doido? Você está em que mundo? Ilha da Fantasia, cara? Eu vou te perdoar 10 mil reais? Quando você pegou o dinheiro, você sabia direitinho que tinha que me pagar, e eu exijo que você me pague. Oh, você não acaba de sair da presença do rei? Você não está lembrando o tamanho do perdão que você acabou de receber? Não, isso foi uma coisa, isso aqui é outra. Eu resolvi diminuir ali, para a gente ter uma ideiazinha melhor da proporção. Eu dividi aquela dívida zona lá por 100. Então, esse quadrado agora representa um centésimo daquela dívida. E aí, dá para ver o pontinho vermelho ali, não dá? Ali. Esse é o tamanho da dívida que ele estava cobrando. E o branco, se fosse o tamanho da dívida que ele tinha acabado de ser perdoado, já era ridículo. É ou não é? Mas esse quadradinho, dentro do quadrado branco, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, meu irmão. O que é que as pessoas te devem? O que é que é imperdoável? Você tem ideia do tamanho do perdão de Deus sobre a sua vida? Olha isso, gente. Isso não te constrange, não? Você recebeu o perdão de Deus? O perdão de Deus te alcançou? Se a sua resposta é sim, o que é que te impede de perdoar os demais? Em algum lugar ali naquela faixa preta está o seu pontinho vermelho. Em algum lugar dessa área escura aqui está o seu colega de escola que te ofendeu. Ou seu sócio que te roubou, ou um pai que abandonou. A pergunta que eu te faço, você entendeu que Deus pegou o seu filho, que não tinha pecado nenhum, e ele tornou Jesus pecado, transformou Jesus em pecado por nós? E que toda a justiça de Deus, então, imagina o seu pecado, o meu pecado, todos os nossos concentrados em Jesus, e Jesus se assenta na cadeira da justiça, e toda a justiça de Deus, toda a ira de Deus vem sobre ele. E só por causa disso, exclusivamente por causa disso, é que existe uma outra cadeira. Deus não está dando um jeitinho, não. Deus não está quebrando o seu galho, não. Deus não está torcendo a justiça, não. Deus está resolvendo a justiça. e sobre Jesus foi despejado a ira de Deus. E ele foi moído no seu lugar. E ele foi moído no meu lugar. E pelo fato dele ter aceitado essa tarefa tão ingrata, surge então uma nova cadeira, a cadeira da misericórdia. E essa cadeira está disponível para você. Mas tem uma condição. E essa condição é terrível. É que você tem que sair daquela cadeira. Você tem que sair daquela cadeira. Para receber o perdão de Deus, você tem que sair daquela cadeira. Você quer se assentar na cadeira da misericórdia? Eu quero. Então eu preciso sair daquela. E se eu tenho alguma coisa contra alguém, se alguém me feriu, me ofendeu, me machucou, me roubou, me traiu, eu preciso colocar toda a justiça sobre aquela cadeira e entender que todo o castigo que aquela pessoa merecia já foi sobre Jesus. Da mesma forma que eu posso ser perdoado, qualquer um pode ser perdoado. E por isso eu preciso abrir mão. Eu preciso deixar ir. Eu preciso soltar. Soltar aqueles que eu estou prendendo. Quem é que você está prendendo? O que é que você guarda no coração? O que é que não dá para perdoar? Qual a memória tão difícil, tão pesada, que você não consegue soltar? Eu quero dizer que enquanto você não soltar, a sua vida está presa nisso. Mas se você sentou na cadeira da misericórdia, você é livre para perdoar. Seja os seus 10 mil reais, 200 mil reais, não sei o tamanho da dívida que os outros têm com você. Você pode simplesmente rasgar, porque você foi perdoado de uma dívida infinitamente maior. Me lembro de um homem cuja esposa e filhinho neném estavam num banco. E houve um assalto nesse banco. E a nenenzinha chorava desesperadamente. E o assaltante chegou, apontou uma arma na cabeça da criança e falou com a mãe: se essa menina não parar de chorar, eu atiro agora. E a mãe segurava a filhinha assim para ela parar de chorar. E quanto mais ela segurava, mais a menina berrava. E o tiro atravessou, não só a cabeça da menina, mas o coração da mãe. E esse pai foi entrevistado logo depois. E perguntaram para ele: o que você vai fazer? Ele respondeu: eu quero encontrar com esse bandido e mostrar para ele o amor de Deus. E ele foi na cadeia. E ele estendeu o perdão dele. Não foi 2 anos depois, foi logo depois. Estendeu o perdão dele, dizendo: eu fui tão perdoado por Deus. Como que eu não poderia te perdoar? E esse ladrão descobriu um amor que ele não conhecia. Se entregou a Cristo. E hoje é um pregador que vai por todo conto mostrando o poder transformador de Jesus. O nome dele é Paulinho Bang Bang. Um bandido, assassino, frio, que recebeu o perdão de um homem mas um homem que tinha saído da cadeira da justiça para se assentar na cadeira da misericórdia. Por isso, ele estava livre para perdoar qualquer ofensa. Já imaginou a alegria desse marido, desse viúvo, desse pai sem filho? Já imaginou a alegria dele de saber que milhares estão chegando ao pleno conhecimento da verdade, porque ele resolveu perdoar? Já imaginou a alegria de saber que quando ele chegar no céu, vai ter uma multidão ali, porque ele perdoou o bandido que assassinou a esposa e a filhinha? Porque através da atitude dele, ele liberou os céus para uma obra extraordinária. Esse é o convite desta noite. Eu queria chamar a banda, pode subir. Eu queria que a gente se colocasse de pé. Eu queria que cada um aqui hoje escolhesse a cadeira mais excelente. Entendendo que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia, por causa de Jesus, ela pode te salvar, te transformar. Ela tem o poder de agir na sua vida, mudar a sua eternidade, mudar o seu presente, inclusive libertar você do seu passado. Enquanto cantamos, eu quero chamar homens, mulheres, jovens, adolescentes, que entenderam nessa noite que precisam entregar, que precisam liberar perdão. Talvez você diga, mas eu não quero perdoar. O fato é que ninguém quer perdoar. Perdão não é uma questão de querer. Eu não quero perdoar, eu quero matar. Eu não quero perdão, eu quero justiça. Mas eu decido perdoar. Eu me assento na cadeira da misericórdia e eu decido perdoar. E eu quero chamar você para sair do seu lugar. Se você está sentindo hoje, Deus falou com você. O Espírito de Deus está aqui neste lugar. E Ele está te chamando. Vem. Pode sair do seu lugar. Vem. Vem, libera. Deixa eu fazer uma obra extraordinária na sua vida. Sai dessa cadeira da justiça. Sai. Vem para a misericórdia. Eu preparei algo extraordinário para você, meu filho. Na cadeira da misericórdia há descanso. Você está cansado? Você que está cansado, venha e eu vou te aliviar. É o que diz Jesus. Coloca o seu peso sobre mim. Eu carrego o seu fardo. Eu carrego. Vem. Vem, Espírito de Deus, realiza a tua obra aqui. célula, quiser vir orar, alguém da sua célula está aqui à frente, sai do seu lugar, vem orar por ele. Ou às vezes a célula chega junto. Que cada um recebesse uma oração nessa hora. Oh Deus, Deus de misericórdia, Deus de justiça, é no Senhor que encontramos o descanso, é no Senhor que encontramos o abrigo, a torre forte, nosso escudo, nossa salvação. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor providenciou uma cadeira de misericórdia. E não precisamos mais ficar presos no passado, nem por nossas culpas, pelo nosso pecado. Mas em Cristo Jesus somos livres, perdoados, renovados. Nós também podemos ficar livres de todas as ofensas, de todas as traições, abusos, violências, decepções. Podemos ficar livres deste peso por causa da cadeira da misericórdia. Obrigado, Jesus, por ter se assentado na cadeira da justiça no nosso lugar. Obrigado, Jesus, por ter se assentado ali no meu lugar. Obrigado, Jesus, por teu amor. E agora, nos teus braços, nós descansamos em ti. Por isso, Deus, vem, tira todo o peso agora, em nome de Jesus. Vem, Espírito de Deus, vem tirar o peso agora, vem tirar a dor. Libera, Deus, corta as correntes que prendem ao passado. Corta, Deus, libera, livra, Deus, homens e mulheres livres do passado aqui nesta noite, no poder do teu amor, Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos: você é livre em nome de Jesus. Você é livre em nome de Jesus. Você é livre em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, complete essa obra. Completa essa obra no coração de cada um aqui. E leva-nos, Deus, para o resto das nossas vidas. Diferente do que entramos aqui. Uma nova etapa, uma nova história seja traçada agora, Pai. Homens e mulheres livres que se assentam e permanecem na cadeira da misericórdia, recebendo perdão e perdoando, e usufruindo de uma vida extraordinária, de uma vida incrível, no centro da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salva de palmas para o nosso Deus. Deus, tu és tão lindo, 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 Deus. Queria encerrar com o Pai Nosso. Vamos cantar de todo o nosso coração: vem o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus, em nome de Jesus. Graça e paz sobre a sua vida.